Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 205 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E hoje, em ritmo de título brasileiro do Clube Atlético Mineiro, estaremos aqui reunidos para falar, além do futebol, de basquete, beisebol, hóquei no gelo, futsal e muito mais. E por isso começo com o cara que daqui a alguns dias estará comemorando o bicampeonato do seu time, o primeiro num hiato de 50 anos, o senhor Marcelo Marques.
E aí, pessoal? Quem sabe, né, Bruno? Esperar.
Peraí, Sérgio. Quem sabe, cara? Daqui a pouco eu quero discutir isso com você, porque esse esforço seu para ser comedido chega a me surpreender.
Eu te explico.
Tudo bem. Também conosco aqui o senhor Glauber Maia, que daqui a pouco vai ser convidado para dar palestra sobre como pilotar um avião, mesmo sem saber, lá em Portugal.
Primeira coisa, olá, tudo bem? Tudo bem com vocês, ouvintes? O Celinho, não adianta vir posar de humildão aqui na gravação, não, tá? Porque até agora mesmo você tava sambando na cara de todo mundo aí, comemorando o título já. Tô só sacando o movimento aí, o Celinho.
Não vem, não. Achei Deus, a gente atua, né?
Pra quem não conhece, é só entrar no Twitter, é @omarcelomarques, que até com o pessoal do Porta dos Fundos, Celinho tá brigando por causa do Flamengo.
É que pode ser Flamengo, né, Celinho? Mas é que o povo ali é flamenguista demais, né? Vamos combinar que...
Nossa, um pouquinho. O limite passou longe ali. Bom, dito isso, pode terminar sua apresentação, Bruno.
Não, porque aí você falou do negócio da palestra, né? Eu quero, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente precisa salientar que os jogadores do Cruzeiro estão cobertos de razão. Isso é uma coisa que já devia ter sido feita há mais tempo, inclusive. Até de forma mais drástica. Eu acho que eles estão meio muito brando ainda. Eu acho que precisava de umas coisas mais drásticas para essa diretoria tomar pelo menos um pingo de vergonha na cara. É difícil, porque vergonha na cara é algo raro no Cruzeiro hoje, mas acho muito salutar que os jogadores tenham tomado essa atitude de iniciar uma greve. Pelos salários, não só pelos salários deles, mas principalmente pelos salários dos funcionários do Cruzeiro, que estão sempre em atraso e salário de funcionário não é nem perto do salário de jogador. Né? O jogador tem cobertor cumprido para se cobrir numa situação dessa aí, e funcionário não tem não. Então, a situação do Cruzeiro é muito triste, muito triste. Muito triste mesmo.
E o pior é que a impressão que fica é que está sempre ladeira abaixo.
Sim.
Mas enfim, daqui a pouco a gente volta a falar, a lamentar isso. A Celinha, aniversariante dessa vez, foi muito bem feito, viu?
Uhum.
Tirarei aqui os nomes para você ter como exemplo para quando você voltar a fazer. O dia 8 foi aniversário de Didi, o Folha Seca, apontado por muitos como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E também foi um grande técnico, levou até o Peru para a Copa do Mundo 70, jogador histórico do futebol brasileiro. Também no dia 8 foi aniversário do Matt Beyond, o nadador dos Estados Unidos. E na Olimpíada de Los Angeles, 1984, ele foi para quebrar o recorde do Max Pitts de medalhas e fracassou miseravelmente. Precisou esperar o Michael Phelps nascer, crescer, virar atleta para poder bater o recorde. Demorou, não foi com ele. Também fez aniversário o Cabrini, zagueiro da seleção italiana, campeã de 82. O Boban, histórico jogador croata que... da voadora também na briga lá entre croatas e sérvios no campeonato iugoslavo, um nome histórico na divisão daquele país. dia 9 foi aniversário de Jorge Burrochaga, da seleção argentina campeã de 86. No dia 10, Bobby Burnquist, skatista brasileiro, que hoje até comenta skate. Todo mundo que é skatista, uma hora vai comentar skate depois na televisão. E também foi aniversário do Shaqiri, que teve treta com ele, que a gente fala daqui a pouco. O dia 11 é aniversário de Bob Charlton, maior, deve ter sido o maior jogador inglês de todos os tempos, né? Imagino que tenha sido. E Maria Esther Bueno, Celim, cadê aquele texto pro Gênios do Esporte que você escreveu sobre ela, Celim?
Ah, foi não? Alguém escreveu.
Celim, falar pra você que ela foi, mas o texto não foi ainda não. No dia 12 foi aniversário do Márcio, jogador de vôlei de praia, campeão olímpico, da Marion Jones, também velocista, né? Dona de algumas medalhas olímpicas e depois ela perderia por causa de doping. De Paulo Henrique Ganso também. Deve estar dormindo agora, provavelmente, não vai ouvir a gente. No dia 13 foi Cota Galo, Celinho, João Leite.
O jogador com mais presenças pelo Galo na história.
Maior jogador, maior goleiro da história do Atlético, Celinho?
De jeito nenhum, nem perto. Ah, tá.
Só queria saber. E também foi aniversário do Raimundo Kopar, que se estivesse vivo, completaria 90 anos de vida. Histórico também, jogador do Real Madrid, da seleção francesa. Paul Pierce também fez aniversário no dia 13, jogador do Boston Celtics, Ian Thorpe, nadador australiano campeão olímpico, e Javier Sotomayor, um dos maiores saltadores da história cubana. No dia 14, hoje, quando estamos gravando, farei aniversário de Jules Rimet, que deu nome a uma taça, né, Grauber?
Sim, uma taça que não existe mais, porque foi roubada e derretida. Pelo menos essa é a história oficial, né?
A história oficial tá aí, acredita quem quiser. Uhum. E o outro que faz aniversário hoje também, Antônios Nikopolidis, completa 50 anos, goleiro do histórico time grego campeão europeu, que a gente assistia na televisão aqueles jogos, se eu não me engano, passava na Record aquela Eurocopa. E... não era na Band, agora fiquei na dúvida. Mas enfim, passava lá e a gente viu o goleiro de cabelo branco no gol da Grécia.
Pois é.
Mal sabia a gente que aquele time grego ia ser campeão.
Mal sabia o mundo, né? Nem eles sabiam direito.
Acho que no dia da final eles não sabiam ainda. Ai, ai. Bom, acho que foi só isso aqui, são só esses mesmo. E agora nós vamos falar aqui sobre Fórmula 1, porque aconteceu no último final de semana o GP da Austrália, onde é que eu tirei isso? GP da Turquia de Fórmula 1, vencido por Valtteri Bottas. Ele acabou salvando um pouco a barra da Mercedes, ganhando a corrida e impedindo que o Verstappen vencesse a prova. O Verstappen terminou em segundo e o segundo lugar bastou para que ele assumisse a liderança do campeonato, já que o Hamilton tentou fazer uma corrida de recuperação, mas acabou que dessa vez a chuva atrapalhou ele e ele acabou em quinto. O outro que completou o pódio foi o Sérgio Pérez, mexicano, no caso o segundo do Verstappen e o quinto do Hamilton. O campeonato virou de novo, Verstappen 262,5 e o Hamilton 256,5, apenas 6 pontos separam os dois. O terceiro lugar voltou para o Bottas, 177. Como você disse um tempo atrás aí, Grauber, melhor campeonato dos últimos anos na Fórmula 1.
Sim, a coisa deu uma equilibrada e não foi porque, vamos falar que a Liberty fez alguma coisa para equilibrar o campeonato, não, a coisa equilibrou organicamente mesmo.
Pois
um ano não muito bom para Mercedes e um ano maravilhoso para Red Bull, que era.
Peraí, agora porque é Red Bull. Red Bull mesmo, né?
É a do Verstappen. É Red Bull.
É Red Bull.
Pois é. E Grauber, falando em equilíbrio, o tênis brasileiro está vivendo um momento curioso, né? Porque voltamos a ter vitórias no tênis feminino, coisa que a gente não via há décadas.
Pois é, assim, depois da gratíssima surpresa da medalha de bronze nas Olimpíadas, eis que me surge do nada a Bia Haddad Maia ganhando da Carolina Pliskova no torneio de Indian Wells. Indian Wells é um dos torneios mais importantes que tem, né? Assim, depois dos
depois quatro dos grandes lances.
É, tanto é que ele vale 1.000 pontos no ranking da ATP e tal. É um torneio que tem uma presença tradicional. Tradicionalmente tem grandes presenças de grandes jogadores. E eis que me surge a Bia Haddad Maia ganhando a número 3 do ranking mundial. É, infelizmente depois ela perdeu, né? Ela já foi eliminada depois, mas né, assim, só de ter conseguido essa vitória aí já é um feito histórico para uma tenista brasileira.
Exatamente. E o Brasil já tinha tido semifinalista também no US Open, e tomara que vire uma sequência agora, que isso vire rotina do tênis feminino brasileiro, e com tenistas diferentes, o que é importante também. Bom, outra coisa também que aconteceu, começou a temporada da NHL, a National Hockey League dos Estados Unidos, que agora voltou aquele esquema de conferência. Opa. Voltou...
Os Estados Unidos e do Canadá, não esqueça do Canadá.
Ó, é verdade. Ela, inclusive, mais canadense, eu diria. Gosto mais do hockey canadense do que dos Estados Unidos.
Tem ganhado pouco, mas eu acho que no somatório dos títulos ainda tem mais título canadense que americano na liga.
Ainda tem, mas eu ainda gosto mais do hockey canadense, inclusive quando tem confronto de seleção, estou eu lá torcendo para os canadianos. Mas o que eu queria dizer é que estreou o time de Seattle e o senhor Glauber Maia não vai torcer para eles, o que é um absurdo.
Pois é, eu gosto do Seattle Seahawks por causa da cidade de Seattle, que eu gosto da cidade de Seattle por causa do Nirvana. Escolhi um time para torcer na NHL. Escolhi o time de Vancouver, primeiro porque é do Canadá, segundo porque é da cidade próxima a Seattle. Vancouver e Seattle são duas cidades próximas, e agora tem um time em Seattle. Só que eu não vou mudar de time, não. Eu comecei com Vancouver, vou continuar com Vancouver até o final.
Isso é importante, nunca virar fome. E só para constar, o Seattle Kraken fez um grande jogo contra o Golden Knights na sua estreia, foi derrotado por 4-3 jogando fora de casa, mas foi uma baita partida, viu? Então, de parabéns pelo seu início na liga. E para ficar ali também ainda nos Estados Unidos, estamos na fase final da WNBA, a temporada atual da WNBA, chegando nos seus playoffs. A gente vai dar uma passada aqui. A final acabou não surpreendendo ninguém, né? O Phoenix Mercury está enfrentando, aliás, o Chicago Sky. E aí a gente vai passando aqui a campanha. A presença do Mercury na final só surpreendeu o pessoal por causa da arrancada que o time deu. O time terminou em quinto na sua chave, foi a quinta melhor equipe, no caso, e acabou na temporada regular. E eliminou o New York Liberty nos playoffs, depois eliminou o Seattle Storm e na semifinal bateu o Las Vegas Aces para poder enfrentar na grande decisão o time de Chicago, que veio também com a sexta melhor campanha, bateu o Dallas Wings, o Minnesota Lynx e o Connecticut Sun para chegar à final. Eu disse que não surpreendeu ninguém, não pelo resultado, porque pela campanha da temporada regular, as quatro melhores equipes da liga foram eliminadas. Mas só que O fato de não surpreender foi exatamente pelo desempenho das duas equipes, porque no caso do Mercury, tirou o quarto colocado da liga, que tinha sido Seattle Storm, e o segundo colocado, que tinha sido Las Vegas Aces. E o Sky, o Chicago Sky tirou o terceiro colocado, que tinha sido Minnesota Lynx, e o líder da temporada regular, que foi o Connecticut Sun. E com isso, as duas equipes chegaram extremamente credenciadas na final. No caso do time do Phoenix Mercury, ainda foi uma virada contra o Las Vegas. E a decisão, né, tá sendo o duelo entre as duas equipes, já teve duas partidas realizadas. E passar aqui os resultados. O jogo 1 das finais foi vencido pelo Chicago Sky por 91-77, enquanto o jogo 2 foi vencido pelo Phoenix Mercury por 91-86. A terceira partida acontecerá na sexta, dia 15, e o quarto jogo está marcado para o dia 17, no caso, o domingo. Semana que vem já estaremos falando aqui sobre quem ganhou a competição. Destaques dessas duas primeiras partidas. No jogo 1 foi a Kayla Cooper, que marcou 21 pontos pelo time do Chicago Sky, enquanto no jogo 2 a Brynett Greener do Phoenix Mercury marcou 29 pontos, ela que já tinha feito 20 no primeiro jogo. Acabaram sendo os principais destaques das equipes. E quem quiser ver o jogo pela ESPN aqui no Brasil, tem comentários da Janete. Boa comentarista, inclusive. É, ela está comentando essa fase final aí. Também está acontecendo os playoffs da Major League Baseball. Ô Celinho, você já foi picado pela mosca do beisebol?
Não.
Eu sei como é que é isso, eu também não fui, não. Eu tento gostar do beisebol, mas é um negócio que não me capturou, viu? Talvez eu acho que também não, né?
Não, eu nem tento.
Sabe qual que é a imagem que eu tenho do beisebol? Não é desmerecendo o esporte, não. É aquela imagem do pica-pau, o episódio do pica-pau que ele vai pro jogo de beisebol. É aquilo ali que eu imagino. Bom, então nos playoffs de 2021, já temos na ALCS, já temos o confronto definido entre o Red Sox e o Houston Astros. O time do Boston Red Sox veio direto do Wild Card, acabou vencendo New York e depois passando também por Tampa Bay para poder chegar ao confronto contra o Houston Astros, que bateu por 3-2 o time do White Sox. Aí essa final ainda não houve nenhum jogo resolvido, mas já sabemos que as duas equipes disputarão o título da conferência. E do outro lado, o Atlanta Braves está esperando o seu adversário. O time de Atlanta venceu por 3-1 a equipe do Milwaukee Brewers e com isso já garantiu a vaga na final da conferência. O confronto será com quem vier de Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants, que estão empatados no momento. E no caso dos Dodgers, os Dodgers vieram também do Wild Card. Ou seja, as equipes que estão chegando direto do Wild Card estão tendo vida longa nessas ligas todas aqui, pelo que a gente pode ver. O Dodgers, depois que bateu o Cardinals, bem vindo com tudo. Aqui o Giants está, pelo menos, fazendo um confronto bastante equilibrado. Eu não sou capaz de apostar em ninguém, até porque o meu nível de conhecimento de beisebol não me permite isso. Algum dos senhores quer arriscar?
Eu acho que o Boston Red Sox vai ganhar. Só porque é o único time que eu conheço mesmo.
O Nero também.
É, quer dizer que é basicamente isso.
É, os Yankees foram eliminados, né? Se os Yankees estivessem aí até agora, eu ia votar nos Yankees, mas no meu caso, então...
É, o Yankees não aguentou a primeira rodada contra os Red Sox. Já caiu direto no Wild Card. Mas se fosse eu apostar por isso, eu ia fechar com o Dodgers. Ia lá eu falando, ó, tô com o Dodgers aí, e é isso aí. Mas não é o caso aqui. O... Semana que vem a gente atualiza para ver como é que anda esses playoffs, que o playoff da liga é bizarro demais, porque teve uma temporada que estava acabando o confronto. Mentira, não estou exagerando. Estava no meio do confronto final e o outro não tinha decidido nem quem ia ser o finalista. Muito bem. Terminamos aqui esse giro que a gente fez rapidamente pelos esportes americanos. Aliás, terminando, né? Que a gente não terminou ainda. O que tem que falar sobre a NFL. Toda vez que eu abro, é uma decepção diferente que eu tenho. Inclusive, daqui a pouco tem Giselo contra o Philadelphia Eagles. A última vez que eu lembro de ter assistido isso foi num Super Bowl e deu muito ruim pro lado dele. Dessa vez não vai ter jeito, não. Porque esse time do Eagles, não sei, não. Ô, Grauber, você que é um cara que tem um time competitivo e que agora perdeu o seu quarterback, você ainda acredita? Gentileza da parte. Ainda há esperança ou não?
Já não tinha muita esperança com o Russell Wilson, né? E a coisa esse ano não tá muito boa no Seattle Cão. Sem o Russell Wilson ainda vai ficar um mês fora, né? E um mês fora na NFL significa um quarto da temporada praticamente. Acho difícil que a coisa dê certo pro Seattle esse ano. Felizmente,
já começou mal aí com a derrota pro Rams. 26 a 17 na rodada passada. E tá feio.
Foi no jogo justamente que o Russell Wilson machucou.
Exatamente. Geralmente quando você perde seu quarterback na partida, você acaba perdendo o jogo também, né? A maioria das vezes isso acontece. Eu fui falar que o Centão da Massa ia ser derrotado pelo Washington, mas não, os caras criaram vergonha na cara e venceram por 33 a 22. Mas eu não tenho esperança sequer de playoff. Já estou adiantando aqui para a enorme massa de torcedores do Saints que não vai rolar. Os Falcons bateram os Jets por 27 a 20. Esse jogo, se eu não estou enganado, foi o jogo da Inglaterra, né?
Foi.
Jogo no Tottenham, no estádio do Tottenham lá. Que...
Ah, foi no estádio do Tottenham?
Não, foi em Wembley? Eu acho que foi no estádio do Tottenham o jogo. Será? Averiguar isso aí. Mas enfim, o Jets é muito fraco, né? Credo. Bom, dito isso, foi tipo um disclaimer, né? O Jets é muito fraco e adiante.
Foi o Vikings no estádio bateu... do Tottenham mesmo. Foi onde?
Ah, então tá certo.
O nome do estádio bateu... é New Tottenham Hotspur Football Stadium. Eita.
Pra quê, né? Podia deixar só o New ponto. O Vikings bateu por 19 a 17 o Lions, o Patriots venceu por 25 a 22 o Texans. O Patriots ganhando um jogo, hein? O Eagles bateu o Panthers por 21 a 18, agradeço a gentileza. O Buccaneers surrou o Dolphins por 45 a 17. O Titans bateu o Jaguars por 37 a 19. O Packers bateu por 25 a 22 o Bengals, porque Aaron Rodgers gosta de ganhar com emoção. Os Steelers passaram pelo Broncos 27 a 19. O Chargers fez um jogo extremamente pontuativo, se é que existe essa expressão, 47 a 42 contra o Browns, enquanto o Bears bateu por 20 a 9 o Raiders. O Raiders, depois de invicto, perdeu e não parou de perder. Os Cowboys bateram os Giants por 44 a 20, que me deixa com muita raiva. Só a gente vai perder para o Giants essa temporada. E para encerrar, o Cardinals não perde para ninguém, bateu por 17 a 10 o 49ers. Será que tem Super Bowl pro lado dos Cardinals esse ano? A ver.
Faltou falar que os Chiefs perderem.
É verdade, Kansas City Chiefs está em crise. Perdeu para o Bills de Manaus por 38 a 20. Faltou mesmo falar isso, importante. E eu quase que esqueço o... Será que o Chiefs vai entrar em parafuso? Fez um contrato de década com o menino lá, o... Fugiu o nome dele agora? Patrick Mahomes. E aí, no terceiro ano dele, o negócio desandando aí. Vamos ver. É,
eu acho que passar por uma fase ruim no meio desses 10 anos aí, com certeza vai. Talvez seja agora. Mas, né, assim... Cedo demais pra falar também, ainda dá tempo de recuperar e buscar uma classificação pros playoffs, né?
Eu também acho que passa no final das contas.
Mas realmente não tá com muita pinta de que vai conseguir grandes coisas na temporada, não. Porque não é que o resultado não tá vindo, é que não tá jogando mesmo, né? Assim, tá esquisito.
É, o time não tá conseguindo fazer nada. Eu coloquei nesse jogo aí o finalzinho da partida. A única coisa que eu consegui ver foi ele sendo interceptado. O time do Bills dominou eles. Eu quase que eu esqueço do melhor jogo da rodada. Que foi peraí, Monday Night? É domingo? Não, o Monday Night entre Ravens e Colts. O time do Ravens jogando com emoção de novo. Estava tomando uma surra do Colts. Se eu não me engano, chegou a estar 25-7, se eu não me engano. Eles foram buscar no final o empate e ganharam na prorrogação. Grande jogo, viu? Vocês perderam aí se vocês não viram. Um jogaço, cara. Eu até me atrevo a dizer que foi o melhor jogo da vida do Lamar Jackson. Ele jogou demais, correndo e lançando. E quando você fala que o quarterback jogou bem correndo, é porque o jogo foi realmente fora da curva.
Mas o Lamar Jackson é muito bom correndo, bicho. Eu fico impressionado
com
a quantidade de primeira descida que ele consegue com aquelas corridas dele.
Pois é, cara, eu não consigo entender como que ele foi parar nessa posição, sabe? Eu acho que o cara vê um sujeito correndo bem, acho que de cara ele já vai querer botar ele pra ser um running back, você não acha, não?
Pois é, ele virou. É tipo aqueles caras que é zagueiro na base e vira atacante no profissional, sabe?
Exatamente. Eu acho que é. Assim, porque, nossa, eu não consigo entender, cara. Como que ele foi virar quarterback correndo tanto que corre.
Ele deve ter virado quarterback por uma casualidade, assim. Um dia deve ter faltado um quarterback, eles colocaram ele lá e falaram, ah, é que dá também, vai ficando aí. Vai ficando.
É que esse não é ruim, não, fica aí. É. Que cara, ele além dele correr bem, ele corre com noção, sabe? Não é aquela corrida cega. Ele tem
Ele corre com noção, né? Assim, de pra onde que ele tá correndo. Ele tem uma leitura boa de pra que lado que ele tem que correr. Ele é forte também. Às vezes os caras penduram nele assim e se leva, sai levando os caras também.
Exatamente.
É que nem o running back mesmo, é muito doido.
E eu não sei explicar, cara. Eu acho que é jogador diferenciado, assim, não é toda hora que aparece, mas eu também acho que os caras meio que comeram mosca, sabe? Os caras podiam ter draftado ele antes. Mas enfim, não sei. Se bem que a primeira vez que ele foi para os playoffs foi desastrosa, não sei se você lembra desse jogo. Ele foi até substituído, tão ruim que tava. Não lembro quem era o adversário, mas eu acho que era... Eu ia falar que era o Titans, mas eu não vou ter certeza sequer disso. Semana que vem a gente traz mais sobre a NFL, porque agora nós vamos passar pelo futsal. Futsal que terminou a primeira fase, né, da Liga Nacional de Futsal. E, aliás, é estranho, né, quando tem, por causa da pandemia, os campeonatos ficou todo embolado, então... Eu tenho a impressão que a Liga Futsal desse ano já acabou, mas não é que ela já acabou desse ano, é que acabou a do ano passado. E os confrontos das oitavas de final já estão definidos, a gente vai dar uma passada por eles aqui. O Magnus Futsal vai enfrentar o Praia Clube de Uberlândia. O Carlos Barbosa vai enfrentar o Minas Tênis Clube, aqui duas pedreiras de cara já. Os times mineiros já estão com aperto. O Intelli vai enfrentar o Joinville, o Foz Cataratas vai pegar o Corinthians e o São José vai pegar o Marechal. O Marechal, que é de Marechal Rondon, nenhuma relação com forças militares aí, não acho. Joaçaba vai enfrentar o Blumenau, o Campo Mourão vai enfrentar o Atlântico de Erechim e o Cascavel vai enfrentar o Tubarão. E eu queria dizer, onde está o Pato Futsal? É a minha única pergunta.
Aí que tá. Cadê?
Vou comer mosca aqui, vou até dar uma olhada nisso, porque eu senti falta do time do Pato. Que inclusive ganhou Liga Nacional. Não, Liga Nacional não, a Taça Brasil recentemente. Pô. Vou dar uma pesquisada aqui para poder falar um pouco sobre o Pato. Enquanto isso, Elin, você vai aquecendo que daqui a pouco vai ficar por sua conta.
Uhum.
Elin que não falou nada até agora, porque quanto mais especializado o esporte, menor a participação dele, não é verdade?
Sim.
Rapaz, o Pato ficou de fora mesmo. Terminou... Perdeu, a vaga foi pro Blumenau. Que coisa. Mas enfim, Celim. Campeonato Brasileiro, galão campeão de tudo, manda ver.
Não lembro, não. Vamos esperar. Passar pras rodadas primeiro, né?
Não, Celim, não fica enrolando, não. O time não é campeão por causa de quê?
Bem, porque tem 13 jogos ainda pela frente, Flamengo 15, é muita coisa. Pode rolar ainda.
Ô, Grau, você vê um menino mais contido que esse em algum lugar? Quando seu time estava com essa vantagem, faltando 20 rodadas, o que você estava pensando?
Eu já estava pensando de quanto que vai ganhar na próxima rodada e quanta cerveja que eu ia beber para comemorar o título.
O Matoque e tudo.
Não, a gente na nossa época já não era Rumatoque mais, não. A única vez que a gente embarcou no Rumatoque não deu certo.
É.
Foi desagradável, mas manda ver, Celim, fala aí pra gente.
Então, na 25ª rodada do fim de semana, começou com um 0x0 entre Fluminense e Atlético Goianiense. No mesmo horário, no sábado, o Galo venceu o Ceará por 3x1. Sport fez 1x0 no Corinthians. O Flamengo, já no jogo das 7, fez 3x0 no Fortaleza fora de casa. Até teve mais dificuldade para abrir o placar, mas depois, em 5 minutos, ele fez 3x0. O Bahia ganhou do Atlético Paranaense fora de casa por 2x0. O Palmeiras, que para mim há umas duas rodadas antes dessa 26ª, já estava fora da disputa. Continua perdendo. No fim de semana perdeu para o Bragantino por 4x2. Foi até um bom jogo. O Juventude empatou com o América em 1x1. No domingo, o Inter venceu a Chapecoense por 5x2.
Chapecoense, hein?
É. Pois é. O Santos venceu o Grêmio por 1x0. Isso aqui já dá um sinal praticamente que o Grêmio vai mesmo, né?
Muito calma que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, senhor.
Vamos ver. E fechando a rodada 26, o Cuiabá empatou com o São Paulo por 0x0. Rodada 25, na verdade. 26 é essa que nós estamos agora no meio de semana. Começou com o Bragantino vencendo o Atlético Mineiro por 1x0. O Bahia empatou com o Palmeiras 0x0. Aí no jogo da quarta a 7, a CBF colocou os dois jogos dos líderes do campeonato no mesmo horário. Tem gente que acha isso bom, tem gente que acha ruim.
Por que é ruim? Eu só acho bom, por que é ruim?
Tem gente que achou absurdo ter marcado, porque você... Você tem que ficar dividindo a atenção, né?
Ah.
Mas assim, eu também não acho ruim, não. Acho até melhor, porque não dá uma certa vantagem pra nenhum dos dois.
Ia ser pro Flamengo, se ela acontecesse, né?
É. Apesar que essa também é meio ambígua. Tem gente que acha que é melhor jogar depois, tem gente que acha que é melhor jogar antes. Aí vai de cada um. Enfim, os dois venceram por 3-1, né? O Flamengo com mais facilidade em cima do Juventude. Já estava 3-0 na metade do primeiro tempo. O Atlético não teve um jogo bem duro com o Santos, precisou virar o jogo, né? Faltando 20 minutos para o jogo acabar, tava 1-0 para o Santos. E o Nath virou esse jogo praticamente sozinho.
Isso
Por
aí
que
quer
que ele
dizer que eu
estava na
falei.
reserva, Marcelinho?
É, porque os caras estão cansando, né? Esse é o problema do Galo para as próximas rodadas, inclusive. Os caras
Final
estão.
De temporada é complicado. Né?
Depende demais dos caras, eles estão mais já desgastados, né? Mas o Cuca
Marcelinho.
tá sabendo revezar o pessoal, tá sabendo poupar de vez em quando esses três que são mais assim.
Mas
sem
poupar mesmo, porque tem Copa do Brasil chegando aí, não tem?
Pois é, é o que eu ia dizer. O título brasileiro já está garantido, você tem que focar agora na Copa do Brasil.
Garantido nada. Um dos outros resultados é que a Chapecoense venceu, empatou com o Atlético Paranaense por 1-1. Fortaleza ganhou do Grêmio por 1-0. O Grêmio, segundo derrota seguida, né? Trocou de técnico, mas ainda está perdendo. Na verdade, o técnico vai entrar agora e o Bruno vai comentar isso daqui a pouco. O Corinthians venceu o Fluminense por 1-0. O Inter venceu o América por 3-1. Santos e Ceará estão jogando agora. Está 1-1 o jogo. E Cuiabá e Sport também estão jogando agora. Está 1-0 para o Cuiabá. Agora dá um panorama aqui do. Dessas rodadas que passaram e das próximas, eu vou explicar mais ou menos por que o campeonato não está decidido, embora seja bem óbvio que o negócio com 13 jogos para fazer não está resolvido.
Óbvio mas... nada. Tá, é óbvio exatamente o contrário. Sabe? Olha só, mas... Grauvi, explica para ele o que o Renato Gaúcho faz numa situação dessa.
Renato Gaúcho.
O Flamengo não vai deixar ele fazer.
Enquanto o batatinho titular.
No caso, no Flamengo, ele não vai conseguir fazer isso, não. A não ser que ele não esteja ligando muito pro emprego dele.
Ele já fez, ó. Já colocou o time todo reserva contra a América, contra.
Tomou chamada lá, mais
ou menos. Mais ou menos, porque. Eu acho que, né, o povo no Flamengo não tá acreditando porque consegue apanhar o Atlético, não.
Mas.
Elin tá fazendo isso só para alimentar essa teoria deles, de que não tá resolvido.
Mas não passo.
O problema do Renato Gaúcho é que ele é radical demais nesse negócio de poupar time. Porque o Flamengo
tem time pra
colocar metade do time titular, metade do time reserva, e ainda fazer uma campanha de brigar por título no Campeonato Brasileiro ainda.
O time reserva, o desfalcado do Flamengo é forte. Você vê que ele tá com os desfalques pela seleção. Todo mundo esperava nesse trecho do campeonato que é a rodada tripla das eliminatórias, o Flamengo cai de rendimento e ele andou exatamente no mesmo resultado que o Galo. E a diferença, o Flamengo pegou dois times da parte de cima e um da de baixo. O Atlético pegou dois da parte, os três da parte de baixo, na verdade. Isso é teórico, né? Cada jogo é uma história. Teoricamente é mais acessível os times, mas... Acabou que os dois fizeram a mesma quantidade de pontos, então a diferença não mudou. Eu acho que o campeonato se encaminha nas próximas 5 rodadas, porque vai ter na próxima tem o Atlético pegando o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é fora de casa, mas o Atlético Goianiense é um mau mandante. Tem só 2 vitórias em casa.
Goleado.
E o Flamengo pega o Cuiabá. Provavelmente ele vence. Isso faltando essa rodada próxima agora e mais uma para o confronto direto, que é na 29ª. Na 28ª.
O confronto direto é 3-0 para o Atlético. Né?
Ah, é.
O Flamengo adora.
Eu não contaria com nenhum ponto nesse confronto direto. Na 28ª rodada, o Fluminense.
É isso,
Flamengo tem o Fluminense no clássico. Hã?
Ah,
para tudo que você falou aí. Você falou que você não contaria com ponto onde?
No confronto direto. Você vai pegar o Flamengo lá, com o time que o Flamengo tem, as opções de banco que o Flamengo tem, você vai ficar contando pontos. Se você sair de lá com empate, aí sim já é uma... dá uma encaminhada, mas a missão do Galo na 27ª e 28ª rodada é chegar lá com a diferença pelo menos onde está. É 5 pontos, o Atlético, de perder esse jogo, ficava com 2 ainda, contando os dois jogos a menos do Flamengo, né?
Jogador do Atlético pode fazer dívida porque é bicho garantido.
Que bom, mano. Tomara que seja. Vai ser bem legal ganhar esse confronto direto, mas eu não contaria com ele.
Fantástico.
Como eu estava falando, que na 28ª rodada a rodada antes do confronto direto tem Fluminense e Flamengo. E os clássicos não estão sendo muito difíceis para o Flamengo ultimamente, mas é um clássico, né? E o Atlético pega o Cuiabá em casa. Então, o Atlético tem que concentrar agora é ganhar os dois jogos antes do confronto direto. E o Flamengo também tem que ganhar os dois e torcer para o Atlético tropeçar para ter chance de aproximar mais.
Ou seja, esse tropeço aí que o Flamengo está precisando não vai acontecer. Porque o time do Galo não perde ponto.
América Atlético na 38ª rodada.
Qual América que vocês vão enfrentar?
O América sem Mancini, sem o Mancinismo.
Não, se for América Mineiro do Celinho, é ponto garantido já pra vocês.
Outra América não, só pode ser.
Então pronto, é título, Celinho. Você tá tentando arrumar aí desculpa pra ficar... tentando ser comedido, mas não tem jeito não,
velho.
Celinho, vou te falar um negócio aí. Você falou sem Mancini aí. Queria até saber a opinião de Grau, mas esse papo do Mancini no Grêmio, hein? O Grêmio corre com o Filipão e traz o Mancini pra salvar o time.
Pois é, aí é aquele negócio, né? Que...
A única função que o Mancini funciona é essa de... O time tá desesperado, chama ele com futebolzinho.
Mais ou menos já, porque já tem uns 3 fechamentos nessa brincadeira aí de não conseguir salvar os times.
Tem uns que falham, né? Esse é um dos prováveis.
O Grêmio tá na situação. Eu vou falar pra você que é uma coisa que eu não faria nem da parte do Grêmio, nem da parte do Mancini. Nem o Grêmio buscar o Mancini foi um bom negócio, nem o Mancini trocar o América com o Grêmio foi um bom negócio nessa altura do campeonato.
E o pior é que ele vai mesmo, né? Eu acho absurdo que é o cara que em 2019 ele articulou aí um movimento com os técnicos aí de boicote pro Galo, porque o Galo demitiu o Oswaldo. E aí tá aí ele. Exato. Ele defendia na época da respaldo pro técnico, mano.
Colocar limite de troca e tal, e ele. No ano
e
passado ele abandonou o Cuiabá. Era o Cuiabá,
né? Na segunda vez, não. O Atlético Goianiense. Aí pro Corinthians, agora repetiu a dose com a América pro Grêmio.
Ou seja,
né? Sai dos times que as coisas estão encaminhadas, estão dando certo para ir para as barcas furadas.
Pois é, só o Mancini mesmo.
Vai entender, viu?
E ele não desistiu de time grande, né? Ele... Sabe que não vai muito longe no time grande e continua lá.
Ah, cara, tem gente que tem dificuldade, sabe?
Ah, mas vamos combinar, né? Se as notícias que eu vi aí é que financeiramente é uma coisa muito boa pra
ele. Tem isso também, né? Ele sabe que vai durar 3 meses, mas 3 meses de salário com o triplo do que vem na América.
Não, eu ouvi falar. 3 meses de salário fora o acerto depois, né? No mínimo.
Até
o
final do ano que vem.
Uhum.
Aí fazer um contrato até o final do ano seguinte com o Mancini é assim, chega a ser irrisório, né?
Mas aí é o poder de barganha na negociação, né? O Grêmio tá desesperado, né?
E é dinheiro, mas... Tá falando aí de 700 mil por mês, é dinheiro demais. Fora uma bonificação, se por acaso salvar, né, do rebaixamento.
Uma bonificação gorda, viu?
É, não é aí, pequeno, não.
Aí tem que ser pilantra e tem que ir mesmo. Tá brincando.
É. Mas eu acho que para pagar isso pro Mancini, eu acho um exagero, vocês não acham, não?
Tá demais.
É o símbolo do desespero.
Nossa, cara. Assim, eu acho que...
Se bobear era preferível jogar isso na mão de Mano Menezes, hein?
Olha que eu acho aí também. Mano Menezes é resultado falar, muito mais garantido, bicho.
Pois é, cara. Assim, pode ser ruim o time, tema da...
Mas vamos combinar, né? Que o game tá menos precisando agora é espetáculo.
É.
É. De ponto.
E sinceramente, gente, eu acho que se o Filipão não conseguiu é porque tem o problema lá é maior do que a gente tá imaginando.
É. E eu vou falar sério com você, viu? Se o Grêmio cair, é jumbo atolado, né? Quero ver como é que vai fazer para sair de lá, porque o time do Grêmio é caríssimo. A receita vai cair demais. Obviamente a situação do Grêmio financeira não é calamitosa que nem a do Cruzeiro, mas se o Grêmio cair vai ser um baque.
Pode começar a ficar, né? Vai desfazer os contratos de primeira divisão é bem difícil.
Pois é.
Pois é. E ouçam isso de quem tem experiência com esse negócio, né?
Tô achando agora, que não vai sobrar pra outro divisão, time não. Que todos os grandes caindo, custando pra voltar.
Outro time que é bom abrir o olho até no branco também é o São Paulo, tá?
Pois é.
Aqui, e essa demissão do Crespo, hein?
Pois é, do nada demitiu o Crespo.
Outra também que...
Trouxe o Roger Cine, que é um cara, né, assim, que... A gente até tenta gostar dele e tal, o cara tá tentando fazer uma coisa diferente e tal, mas não tem mostrado tanto resultado assim. Até foi campeão ano passado com o Flamengo, mas, né, era com o Flamengo, né, não era...
Das
ganhou
missões
mais difíceis ganhar com o Flamengo.
Entregue na mão dele, porque mérito, o Flamengo não teve tanto assim,
pois
não.
Pois é, ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar bola. Sei lá se foi uma boa pro São Paulo fazer isso, mas é que treina. E o São Paulo também. Se o São Paulo cair pra segunda divisão, bicho,
o Rogério
um saque financeiro. Complicadíssimo o pra eles, porque a situação financeira deles já não tá boa.
É.
Então é.
E o Rogério, apesar de que é o clube, ele tá em casa, né? Ele tem tamanho pra botar também respeito, assim, mas o Rogério tem o histórico de destruir vestiário rapidinho, sim, né?
É um vestiário que já tá azedado, né?
A coisa não tá boa.
O clima muito esquisito. O futuro é negro pro São Paulo. É bom. Desculpa, feio que eu falei, né? O futuro não tá bonito pro São Paulo, não. É bom.
Tem 15 pontos por fazer ainda em 13 rodadas, né? Tudo bem que eu acho que esse ano, de novo, a pontuação vai ser abaixo desses 45, mas.
Se depender do Grêmio, vai mesmo, viu?
Agora, o Santos perdeu pro Atlético aqui e tal, mas eu acho que o Santos ainda consegue ficar. Ele sai aos trancos e barrancos, ele ainda vai conseguir escapar. Apesar de Fernando Diniz, apesar da situação financeira calamitosa, mas eu acho que aos trancos e barrancos vai.
Ainda mais no Carilho, ele vai conseguir fazer uma retranca ali, conseguir uns pontinhos aqui e ali.
Só pra vocês terem ideia, o último técnico do São Paulo que estreou com vitória foi o Osório, tá?
Nossa.
Gente, eu não sei o que a gente vai fazer. Uma breaking news aqui, ó. O Brooklyn Nets resolveu afastar Kyrie Irving definitivamente dos treinos da equipe até que a situação dele se resolva ou ele se vacine. O jogador não pode jogar nenhum dos jogos em Nova York porque ele não quis se vacinar.
Acho é pouco.
É.
Eles estão querendo trocar ele. Porque ele se recusa a vacinar, então. E tem um monte de gente defendendo, viu?
Ah,
muita
demais.
Gente lá defendendo.
Lá nos Estados Unidos, então,
Pois é, cara, é difícil.
Só para completar aqui, terminou os jogos das 7 de hoje, o São Paulo.
Eu ia te perguntar exatamente isso.
E o Cuiabá ganhou de 1-0 do Sport.
O São Paulo hoje já tá com o Rogério? Como é que é?
Já.
Já é com ele lá?
Já. Não sei se ele tá comandando. Então,
a estatística então já conta. Mais
não,
um
que não é. É, ele tava na beirada do campo, inclusive. O Crespo não tinha nem ido lá pegar os negócios dele lá no centro de treinamento, o Rogério já tava dando treino.
É. O acerto foi meia hora depois da demissão, né? Eu não tenho nem time.
Meia hora depois, sei.
Não, oficial, viu? O de bastidor devia ter umas 2 semanas, tá bom?
Ai, ai. Falar em bizarrice, Série B, Grauber, já acabou?
Uai, pro Cruzeiro já, oficialmente, inclusive, porque eu acho que agora nem matematicamente não tem chance de subir mais.
Não, de fato não tem.
Um empate contra o Botafogo, apesar que até jogou bem contra o Botafogo.
Pô, eu tô pra te dizer que esses 3 últimos jogos do Cruzeiro foram os melhores dos últimos tempos.
Pois é, mas aí que eu vou te falar, que tem motivo pra ter jogado bem nesses jogos, que é a iminente iminente greve que os jogadores estavam pra fazer. Inclusive já saiu notícia hoje que o Luxemburgo conseguiu fazer essa greve, segurar uma semana, né? no início dessa greve.
Uhum.
E foi justamente nessa semana desses jogos. Então acho que foi isso. Assim, eles, jogadores, se fecharam ali e falaram que ia, né, entre si, que iam julgar tudo possível nesses jogos dessa semana para anunciar a greve. Porque também se joga mal, igual tava vindo julgando esses 3 jogos agora, e anunciar a greve, aí a torcida começa a...
Fica ruim para os jogadores, né?
É. Fica ruim para eles, mas eu acho que eles deram esse miguezinho aí de dar uma corrida nesses 2, 3 últimos jogos aí. E, né, e para anunciar a paralisação. Como eu já disse no início, é mais do que certa a atitude dos jogadores. Tem que fazer algo até mais drástico do que o que está sendo feito, porque não dá para ficar 6 meses de salário atrasado para funcionário. Não. Óbvio que para ninguém, né? Salário é sagrado. Você trabalhou, você está combinado, tem que cumprir. A gente não é obrigado a combinar, não, mas se combinou, é obrigado a cumprir. E isso é o que dá mais tristeza, assim, da situação do Cruzeiro, né? Nem se rebaixar. A gente ficava brincando que nunca caiu, de ficar provocando, né? Que o Atlético já tinha caído, o Cruzeiro não e tal, mas caía do jogo. Caía, acontece. Agora, viver essa situação calamitosa que o Cruzeiro tá, isso é o que é o mais triste, é o que é o mais dolorido de ver. É ver funcionário de 40 anos de clube com 6 meses de salário atrasado é puxado.
Pô, e o pior é que você vê como que a torcida também é muito facilmente enganada. O pessoal já estava acreditando e compartilhando como uma esperança que o fundo árabe que comprou o Newcastle vai comprar um time no Brasil e seria o Cruzeiro.
Informação com base em nada, né?
Exatamente, cara. Eu não consigo.
E no Instagram. Né?
Mas, ô Celim, não foi não, viu? Recebeu no WhatsApp, viu? Tá com cara. Se bobear, Celim, foi um atleticano que inventou isso.
Pode ser isso. Isso acontece.
Inventou, vou botar isso aqui.
A permanência do Cruzeiro na Série B não é matemática ainda, não. Matematicamente, você pode até ser campeão, hein? Falta 8 jogos, tem 39. O Curitiba tem
5. Mas você tá considerando que os da frente não vão somar ponto, né?
Não, lógico. Eu tô falando que tem.
Você tá considerando que tá faltando apenas 8 jogos pra acabar a Série B, os 8 jogos do Cruzeiro, mas nem um jogo.
É.
Nem matar isso não pode.
Ninguém mais joga.
É, não é que você tem que perder.
Que bobagem que. Isso aí que você falou foi uma bobagem sem tamanho. Ai, ai, mas para passar aqui pelos resultados da Série B, o que eu achei digno também é que o Cruzeiro fez esses jogos contra times que estão lá para cima, né? Sim. Então, eu achei bacana.
O Vitória foi o Robin Hood da Série B, né? Que perdeu com os times que estavam lá para baixo e esses times que estão lá para cima.
É a vida de todo mundo em G4.
Exatamente. Mentira, do G4 não, porque o Avaí deu uma sapecada em nós aí que...
E assim, é, mas o próximo fazendo... jogo é Cruzeiro e Avaí, tá? Então é bom Avaí abrir o olho.
Se eu fosse o Avaí, se eu fosse esse time do Avaí, é por isso que eu fico indignado, velho. Você vê que o problema é um problema de gestão sério. Por isso eu fico impressionado do camarada e da palestra lá em Portugal, cara. Porque este time do Avaí estava 3 pontos à frente do Cruzeiro, ganhou 7 jogos seguidos, apareceu lá no G4 e vai subir.
Brunão, agora eu vou falar sério com você, assim, que o problema do Cruzeiro claramente é um problema de gestão. O elenco do Cruzeiro é ruim. Jogadores ruins. Você viu? O gol que o Eduardo Brock perdeu contra o Botafogo é um absurdo. Gol escancarado na cara dele, a bola caiu no pé direito, que é o pé bom, dentro da pequena área, o goleiro caído e o cara errou o gol. Sabe? É jogador perna de pau demais, mas eu vou falar honestamente contigo. O elenco do Cruzeiro não perde em nada pro elenco do Atlético Goianiense, está na primeira divisão e não vai cair.
Pois é.
Sim. Se esse elenco do Cruzeiro, num time saneado, com diretoria atuante, hierarquia presente no clube, salário em dia, tudo funcionando certinho, esse time na Série A não cai.
Mas é exatamente essa questão, cara. O que você vê que na Série B, se o Cruzeiro estivesse realmente disputando a Série B, o que você vê que o time, assim, os caras têm o problema extra-campo, afeta o time dentro de campo. Tão escancaradamente que se o time, esses 15 jogos aí que o Cruzeiro empatou, teve alguns que o Cruzeiro andou dentro de campo. Se o Cruzeiro desses 15 tivesse ganhado 8 e perdido 7, por exemplo, a gente teria 16 pontos a mais, correto? Não, teria... Não, tem que descontar os 7. A gente teria 11 pontos a mais, mais ou menos. A gente estaria no G4, ou pelo menos perto dele.
Empate nunca é bom resultado. A gente tem que parar com esse negócio de achar que... Empate é bom resultado numa circunstância muito específica que a gente descobre durante a partida. Antes da partida, o empate não é um bom resultado. E assim, quando eu falo que o Cruzeiro na Série A não caiu, não é, evidentemente não é que o Cruzeiro ia disputar título, ia... Nem Sul-Americano não pegava. Mas
não caiu.
Esse time não caiu, não. Caiu, não.
É, gente, o negócio tá muito sério. O Cruzeiro não consegue entrar nem nos 10 primeiros do campeonato.
Não, o Cruzeiro não entrou entre os 10 primeiros do campeonato em momento algum das duas Série B. Nem no ano passado, nem no ano passado. Teve um momento que o Cruzeiro esteve em décimo lugar, mas foi de um dia para o outro antes de acabar a rodada. O Cruzeiro ganhou o jogo, subiu para décimo, mas na finalização da rodada caiu para 11º de novo. Foi o mais próximo que a gente chegou de ficar em 10 na primeira página da classificação.
É o que iria acontecer também de forma temporária se o Brock tivesse feito gol.
Sim.
Mas não fez. Se terminasse agora, subiriam para a primeira divisão Curitiba, Botafogo, Avaí e Goiás. Times de camisa, pelo menos. E cairiam nesse momento o Londrina, o Vitória, o Confiança, o Brasil de Pelotas. Tô torcendo pro Vitória escapulir daí e derrubar o Brusque. Eu tô doido pra esse time do Brusque cair. E quem tá vindo forte aí querendo se rebaixar também é o Operário, viu? 5 trauditadas seguidas.
Queda livre.
E segurou um empate com o Cruzeiro aqui, né? Pois é. Marcelinho, só pra falar aqui pra vocês, se o Cruzeiro ganhar os 8 jogos, ele vai fazer Cadê? 24. Vai fazer 55 pontos ali.
Pois é.
Não é suficiente pra subir.
É 53, aí. Você falou que dava pra passar o Curitiba, não dá não. Ou seja, a gente não tem chance de título.
É.
Tá... Mas pode ser vice-campeão ainda.
Inclusive está fora da briga pelo título, hein?
Pois é, mano. Mas ali, tem cara que olha essa conta que você fez e acredita.
É, exatamente.
Caralho, tem demais.
Empolga com ela.
Pois é, aí você vê o Goiás ali com 48. Você acha que o Goiás em 8 jogos, em 9, né? Que o Goiás ainda não jogou essa rodada. Em 9 jogos o Goiás vai somar 5 pontos, não? E além do Goiás, ainda tem o CRB.
O CRB, bicho, ficou no G4 ali o tempo todo. Agora no finalzinho deu uma acabada no gás dos caras.
O CSA chegando, viu?
É. Imagina, o CSA sobe e o CRB fica.
CSA de Moza. Já pensou nisso? Ah, eu não sei.
Ganhou outro Cruzeiro aqui no Independente.
Pois é. Ah não, cara, é desanimador. Série C, então. Espero que pelo menos essa a gente não precise julgar, viu? Já fez esses 5 pontos que tá faltando?
Ó, te falar que a coisa não é nem só os 5 pontos que estão faltando, viu? Salário atrasado tira ponto esportivamente. Se alguém fizer uma denúncia aí no STJD...
É isso, Elin. Que ano fantástico pra vocês, hein? O grupo
mas
C.
Não. Só o pessoal faz vista grossa.
É.
O grupo C da Série C tem um novo líder porque o Criciúma bateu o Ituano por 2-0 fora de casa e tá querendo voltar. Então a gente pode enfrentar o Criciúma ano que vem, Graudio. Sim. E também corre o risco de pegar o Paysandu. O Paysandu empatou com o Botafogo em 0-0. Se acabasse hoje, não estaria no entre os quatro que subiriam, mas está ali na briga com 2 empates até agora. Esse empate, por exemplo, foi ruim, afinal de contas, empatou em casa, na Cruzul. No outro grupo, o Manaus, que havia empatado na primeira rodada, bateu. Né, o Manaus, que havia vencido na primeira rodada, empatou com o Tombense, que também tinha vencido na primeira rodada, lá em Tombos. E as duas equipes se mantiveram na liderança com 4 pontos, enquanto o Novo Horizontino, que havia perdido na rodada de estreia, bateu por 1-0 o lanterna do grupo, que é o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Então, se acabasse hoje, Manaus, Tombense, Ituano e Criciúma subiriam de divisão. Também teriam Cruzeiro e Tombense, hein? Que coisa. Agora nós chegamos na Série D. Que chega em fases cada vez mais agudas da sua competição. E as quartas de final tiveram as partidas de ida. Os jogos, apenas um não terminou empatado, que foi exatamente o Uberlândia. Perdeu no Parque do Sabiá para a Aparecidense por 1-0. Parece que aqui não vai ter jeito, vai dar a Aparecidense e nós vamos queimar a língua aqui. Agora os outros jogos estão todos abertos, porque Atlético do Ceará e Ferroviária lá no Domingão ficou 1-1 a volta na Fonte Luminosa. Na Arena das Dunas, América e Campinense ficaram no 0-0, a volta vai ser no Amigão. E Caxias e ABC empataram no Centenário em 0-0, a volta será no Frasqueirão.
Esse é, daqui valendo, a gente pode... é bom a gente deixar exato. Claro que quem passar desse confronto aqui vai julgar série no ano que vem.
Pois é. Desses aqui, o único, assim, a gente errou. Aliás, o Uberlândia nada impede dele ir lá e ganhar do ano da Aparecidense. Mas eu acho que assim, o que está mais a perigo da gente errar é esse. Porque Ferroviária, para mim, sobe, ABC também. E Campinense e América, eu tô com a América, apesar de que esse resultado foi ruim, viu?
Tá. Tudo aberto ainda na prática, mas é igual você falou, o Aparecidense tem tá com a mão na vaga, é, não só pelo resultado fora de casa, mas que também está vindo consistente, né? Assim, tá, fez uma campanha consistente na Série D até agora, então não caiu de paraquedas aqui na, ganhando de fora de casa.
Qualquer dele, coisa. Né? Pois é.
A calamidade que está acontecendo, não é um processo quase natural.
Não é nada fora da curva, assim, não. Eliminatórias da Copa do Mundo. Vocês têm alguma coisa que queiram destacar sobre as eliminatórias?
Apenas e tão somente que Alemanha e Dinamarca garantiram vaga para a Copa do Mundo. São os primeiros países que conseguiram garantir vaga para a Copa no ano que vem, além, obviamente, do Catar, que é a sede. Já tem 3 times garantidos na Copa no ano que vem.
Detalhe, né? Tem 3 times garantidos na Copa. Que fase boa da Dinamarca, hein, cara?
Sim. Também, mesma coisa que eu tava falando agora. Assim, não é uma calamidade o que tá acontecendo com a Dinamarca, não. É um processo de crescimento e... É, apesar dos pesares, né? Teve um episódio com... Como é que chamava o cara da Inter de Milão lá, que passou mal na Euro?
O
Eriksen. Com o Eriksen. Fez, apesar daquilo, fez uma boa Euro. Tá fazendo uma baita campanha nas eliminatórias da Copa, jogando bem. Com consistência, não é o time ser descartado, não. Óbvio que não tá com jeito de que vai ser campeão, mas é aquele time que vai chegar nas quartas de final. Típico time que tira o Brasil na quarta de final da Copa do Mundo, e a gente fica sem entender como que aconteceu isso do Brasil ser eliminado.
Pô, e toda vez isso acontece.
Na outra Copa.
Pois é, cara, toda vez o Brasil entra nessa. Não sei porquê, mas toda vez. E parece que é difícil, né, se preparar para enfrentar essas equipes que não têm as camisas mais fortes, né?
E é difícil imaginar também que pode ter uma geração boa, né? Numa seleção que não pinta toda hora aí ganhando título. Então, assim, a Bélgica nunca ganhou nada, mas tava com um time bom em 2018, gente. Foi semifinalista, foi por muito pouco que não foi finalista. Abriu 2-0, né? Contra a França e perdeu a classificação, sabe? Assim, acontece, pô, de sair uma geração boa, assim. Então, não dá, e não, em 2021 não dá para ser surpreendido com isso. Em 74 dava para se surpreender com a Holanda fazendo aquilo que ela fez na Copa do Mundo. Em 2021 não dá, gente. Não dá para a gente ser surpreendido pela Dinamarca na Copa do Mundo ano que vem. E a gente vai ser surpreendido pela Dinamarca na Copa do Mundo ano que vem. Se o Brasil pegar a Dinamarca, o Brasil não ganha da Dinamarca. Ninguém aqui no Brasil considera isso. É uma loucura.
Vou te falar uma coisa também que eu tô impressionado aqui, que eu acabei de ver aqui a tabela das eliminatórias da América do Sul. Por curiosidade, o Brasil já subiu, a Argentina também. O Brasil já subiu. Eu tô com uma coisa muito errada na minha cabeça, hein? O Brasil já vai pra Copa, a Argentina também. Isso aí vai acontecer. As duas equipes estão sobrando, assim. Argentina menos um pouquinho, mas também está sobrando. Apesar de estar faltando o jogo, né? Porque o Brasil e a Argentina, propriamente dita, a gente sabe que não teve. Mas, cara, a Bolívia está com 12 pontos. E o quinto lugar, que é o Uruguai, que vai jogar hoje com o Brasil, mas também pode ser a Colômbia, porque a Colômbia já jogou, tem 16 pontos. A Bolívia tem uma chance real de disputar a vaga para a Copa.
Ao menos a repescagem aí, se bobear. A Bolívia meteu 4-0 no Paraguai hoje e Marcelo Moreno não fez gol, apesar de ter ganhado 4-0.
Pois é. Parece que ele deu passe. Tem assistência. E 8 gols.
A Bolívia fazer 4 gols e ele não participar de nenhum gol, aí também parei, né?
Pois é. E o Peru, cara, o Peru ladeira abaixo, né? Depois de ir pra Copa, viu? Que é isso? Net,
o Chile até deu uma certa recuperada, né? Assim, ganhou o último jogo e tal.
Ganhando agora da Venezuela aqui. Mas eu não sei não, viu? Não ponho minha mão no fogo.
Eu também acho que não classifica não, mas estava periclitante a situação do Chile, agora pelo menos com o tipo de que vai dar uma disputada, vai dar um calorzinho aqui para pegar uma repescagem, a quarta vaga e tal. Pelo menos isso, porque né, o Chile... Houve um determinado momento que estava mais para ser o lanterna do que para classificar para a Copa. E aí acho meio esquisito.
Bom, o Chile, antes dessa última vitória que eles conseguiram, o Chile chegou a estar 4 jogos, assim, com 1 empate só.
Sim.
E o que eu também achei curioso, que a Colômbia é tipo o Cruzeiro disso aqui, né? 7 empates.
Conseguiu empatar com o Brasil, né? Primeiros pontos que o Brasil perdeu.
Pois é. Mas o engraçado é que, por exemplo, o Peru ganhou mais jogo que a Colômbia. O Peru é o 9º colocado de 10. Né? A Venezuela, que um tempo atrás chegou até a apresentar um time razoável, voltou ao normal. É difícil também. A situação do país influi também muito nesse tipo de coisa. E na Europa também teve Cristiano Ronaldo se tornando mais artilheiro ainda. Ou ver um jogo igual Portugal e Luxemburgo deve dar um desânimo na pessoa, vocês não acham, não? Eu tive informações de que no TNT o pessoal estava falando que Luxemburgo não é mais bobo no esporte, não. É, enfim.
Só porque um jogador de Luxemburgo fez um gol outro dia na...
Champions?
É, na Champions.
Eu queria falar também da Ásia, porque o Líbano, se terminasse hoje, estaria na repescagem. Líbano com chance de ir para a primeira Copa do Mundo. Bom falar aí.
Na Ásia sempre tem umas histórias assim, né? De um país que está dizimado, assim, fazer uma campanha boa nas eliminatórias. Já teve Iraque disputando. Olimpíada, já teve Síria batendo na trave, né, disputando a repescagem nas eliminatórias para a Copa.
Pois é, cara.
Sempre rola uma história dessa.
E o Líbano venceu exatamente a Síria no último jogo, por 3-2. Fora de casa. E teve um jogo também entre os líderes do grupo, que devem ir para a Copa sem dificuldade, que é o Irã e a Coreia do Sul. Empataram em 1-1 no jogo que teve presença feminina depois de muitos anos. Quer dizer, depois de 2 anos, né? Lá no Irã. O grupo B também tem um time que pode estrear em Copa do Mundo que está surpreendendo, porque a Arábia Saudita lidera com 12 pontos, a Austrália vem logo depois com 9, e teoricamente o terceiro lugar seria do Japão. No momento até... disputa, sim, o Japão tem a mesma pontuação, mas o Oman estaria, por critério de desempate, indo para a repescagem. O Oman.
Também não faz sentido nenhum.
Não, você vê o grupo, Arábia Saudita, Austrália, Japão, China, Oman e Vietnã. O Oman era o último que eu ia falar que estaria nesse negócio.
Na verdade, eu falaria que o Oman seria o lanterna.
Pois é.
Porque até China e Vietnã tem mais cara de que tem algum futebol do que o Oman.
Exatamente. E o que está fazendo essa diferença para o Oman é que ele, na estreia dele, ganhou do Japão. Em Suíta, por 1-0. Ou seja, a geração japonesa não está boa.
E o Oman é muito bom porque o nome do país tem 3 letras, né? Então não tem que fazer a abreviatura. Você escreve o nome do país mesmo.
E vai ter gente que vai... É igual o pessoal gosta de falar que o Cristiano Ronaldo virou professor de história, porque professor de geografia, porque só faz gol em país que ninguém conhece. É o que eles vão falar do Oman na Copa. Essa é a linha. Agora que a gente chegou aqui no final da pauta, a gente está falando de Copa do Mundo e tudo, você vai assumir que o Galão já é campeão brasileiro ou a gente vai encerrar sem esse depoimento seu? Eita, Sérgio.
Aqui, eu não sei se você desprezou ou esqueceu, mas teve, né, durante as eliminatórias, tem a Champions Feminina.
Ô, rapaz, eu esqueci da Champions Feminina, é verdade. Tem razão, Celinho. Foi uma boa perspicácia. Gostei, viu? Achei que você ia falar da Nations League. A Nations League eu tava ignorando mesmo.
A Nations é desprezada mesmo.
É, se vocês quiserem saber, a França ganhou. Eu vou falar pra você, eu ia desprezar, mas você foi tocar no assunto, acabou que veio aqui. Celinho, melhor jogo, melhores, no plural, jogos da vida do Courtois. Do Courtois, não, do Loris.
É.
Eliminatório na África também. Eu falei que tinha três países garantidos na Copa do Mundo. Na verdade, são quatro. Senegal também está garantido.
Senegal já garantiu?
Ah, Senegal está com 12 pontos. Togo e Namíbia tem 4. Ainda tem mais dois jogos. Mais duas rodadas só para acabar as eliminatórias. Ou seja, tem mais 6 jogos em ponto. E o Senegal já está com 8 pontos de frente.
Olha só, hein?
É o único time africano totalmente garantido.
Entendi.
Marrocos e tá com 12 pontos também, mas Marrocos tem aquele esquema daquele jogo lá da... que teve o golpe lá na Guiné-Bissau ou Guiné que teve o golpe?
Foi na Guiné, acho que foi na Guiné mesmo, foi na Guiné-Bissau, né?
Ah, não, rapaz, ó, teve... Não, teve não, tô falando besteira aqui. Não, sim, teve o jogo, e esse jogo foi disputado. Foi disputado dia 9, agora, sábado. Marrocos ganhou de 3-0 de Guiné-Bissau. Então o Marrocos também tá garantido na Copa. Aí, Celinho, ó.
Pô, oh, e o pior, a camisa de Marrocos é bonita. Eu acho que eu vou comprar uma pra mim.
Eu tenho uma camisa do Marrocos que eu comprei antes do Atlético ir disputar o Mundial lá.
É verdade, cara. É, você tem uma camisa marroquina mesmo, é verdade. É. Celinho, olha o Marrocos chegando no assunto aqui. Bom, mas feito esse... Foi bom você ter citado mesmo as eliminatórias africanas, cara.
Então são 5 times já garantidos na Copa do Mundo, já. Tá tomando forma. Daqui uns dias já tem sorteio aí, já. Tá chegando, tá chegando.
É o jogo mais importante, né?
É. No dia que a gente já sabe quem vai ser campeão. No dia do sorteio.
Pois é. Só pra constar aqui, ó. O Marrocos apresentou há 3 dias atrás a sua candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2026, tá?
2026 é nos Estados Unidos, 2030.
Não, ele tá querendo 2026, não foi fechado os Estados Unidos ainda, não foi?
Ah, ué, Estados Unidos, Canadá e México.
Ah, então deve ser 2030 mesmo, eu tô falando bobagem. Bom,
se for pro Marrocos é sacanagem, que tinha que ser aqui na América do Sul, a Copa de 2030.
Pois é. Tem que ser em 2030 e tinha que ser no Uruguai, mas eu duvido que o Uruguai vai querer entrar nessa barca furada.
Eu acho que podia ser Argentina e Uruguai.
Pode ser também.
O problema é reformar o centenário, aí ia ser sacanagem.
Pô, eu animava de fazer uma Copa se fosse com os estádios igual era na época. Tipo a Copa Vintage, mas não vai acontecer isso nunca.
Ah, quem der. Mas ia ser muito doido uma Copa no Paraguai, Uruguai e Argentina. Copa no Defensor del Chaco, com pedra voando pra tudo lá. No Centenário, no Monumental de Nunes, na La Bombonera, lá em Avejaneda.
Naquele campo lá do Peñarol que já foi construído pra dar briga nele.
É.
Marcelinho, sobre a Champions feminina aí que você pontuou, vou trazer aqui o grupo A com Wolfsburg e Chelsea com 4 pontos, Juventus de Turim com 3 e o Servette da Suíça com 0. Cabe dizer que a final dessa temporada vai ser no Juventus Stadium. E ferraram com a Juventus, né? Botaram no grupo com o Wolfsburg e com o Chelsea. Óbvio que vai dar errado. Duas equipes das mais fortes da competição, que inclusive fizeram um jogo e ficou 3-3 o confronto entre elas. Então nós já dá para ver que aqui reside o perigo. O grupo B, o PSG e o Real Madrid estão sobrando. As duas, Real Madrid finalmente jogando a Champions Feminino. Os dois times venceram as duas partidas contra o time da Islândia, que se chama Breiablik, e o time ucraniano do Zitobud Zarkiv. Esse time do Zitobud, inclusive, foi goleado por 5-0 duas vezes. Bom, o outro jogo que a gente. Outro grupo aqui. Grupo C, o Barcelona, o Arsenal, o Hoffenheim e o COG da Dinamarca. Ainda não começaram, ainda não tiveram jogos, né? B, o Bayern de Munique, o Lyon, o Haken da Suécia e o Benfica de Portugal compõem o grupo. Elin, nós vamos acompanhar isso aqui de perto, viu? A gente vê. O Lyon vai, se o Lyon vai retomar o posto dele. E agora pode ter Corinthians, viu? Porque o Corinthians vai ganhar a Libertadores Feminino daqui a pouco. E aí, se for fazer mesmo o Mundial, igual o pessoal está falando, podemos ter um Corinthians e Lyon, que é o que eu estou querendo ver faz muito tempo. Eu sou um cara empolgado desses times, eu marcava um amistoso.
Eu também queria demais ver o Corinthians enfrentando desses times da Europa. Mas eu falei atenção porque saiu o gol do Brasil.
É, gol de quem?
Neymar.
Olha aí. Todo mundo criticando o rapaz. Nem vou falar do Neymar, porque eu sou um crítico ferrenho dele.
Lembrando que bom, se o Brasil tivesse ganhado da Colômbia e ganhasse do Uruguai hoje também, o Brasil estaria matematicamente classificado para a Copa, aí seriam 6.
Seria o primeiro time a conseguir isso tão rápido, né?
O cara, eu acho que para outra Copa o Brasil ainda conseguiu ainda mais rápido do que nessa. Por incrível que pareça.
Ó. Pois é, não tenho essa lembrança, mas enfim.
É, não por causa da campanha, porque a campanha do Brasil desse ano é melhor que a campanha daquela época. Mas... por causa dos outros resultados, né? A distância entre os times estava maior naquela época do que está agora.
Entendi. E também porque nessa, por exemplo, que eu devo estar. Porque aquele começo da eliminatória que foi ruim, né? Porque depois que o Tite
chegou.
Mas foi
um começo muito pequeno, foram dois jogos só que o Brasil jogou. Aí o Tite chegou e ganhou todos os jogos em seguida até classificar.
Até acabar. Acho que foi até acabar mesmo.
Acho que foi até acabar, né? Acho que depois classificou e ainda ganhou todos os outros jogos. Né? Mas esse ano é por causa do... Mais por causa do Uruguai do que por causa do Brasil, porque o Brasil ainda não classificou esse ano.
É. Também teve jogo que não aconteceu, né? Talvez se acontecesse o jogo da Argentina e ganhasse ele, né? E é isso também.
É, não, pode ser isso. Pode ser. Se tivesse ganhado da Argentina, já teria classificado duas rodadas atrás. Realmente... provavelmente é isso que aconteceu.
Se fosse a vitória...
Eu também não sei, porque às vezes na matéria que eu vi, o pessoal tava... Eu confesso que eu não li a matéria, eu só vi a chamada, mas... pode ser um recorte temporal também, né? Porque, tipo, o Brasil classificou pra Copa, na outra Copa, tipo, em agosto. E agora chegou novembro e não tá classificado ainda.
Ah, pode ser isso também. Teve a questão da pandemia.
Chegou novembro, não, vai chegar novembro e o Brasil ainda não está classificado.
É. Acho que é isso então, senhores. Contemplamos todos os assuntos. Fique à vontade, Celinho, para se despedir da nossa audiência, já que você é o cara cometido aqui do grupo.
Na próxima, com cautela. Valeu.
Celinho é adepto do Celso Rotismo, né?
Isso.
Imaginei. Dalber, até semana que vem também.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima. Alerta de rajadas de vento em Belo Horizonte. Fique esperto.
É paz pra chuva, gente.
É.
E um abraço.
Eu não vou ver o jogo do Brasil, não. Eu vou ver Gisele no futebol americano.
Bucks e Eagles. Recomendo. Quem quiser falar com a gente, arroba GrauberFM, arroba Bruno700 e arroba Marcelo Marques, você também pode procurar em qualquer treta do Twitter falando do Atlético ou do Flamengo, que você ali tá lá. Um abraço para o pessoal do
Twitter. O moderador do meu Twitter. Da notícia de tudo.
Um abraço pro pessoal do Porto dos Fundos. Os flamenguistas lá.
Para de falar bobagem.
É isso aí. blogstartsports.com.br e arroba blogstartsports nas redes sociais. Um forte abraço, galera. Estaremos de volta na próxima semana. Valeu!